A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, parte 2.
Tendo concluído os estudos secundários, Paulo Freire ingressa aos 22 anos de idade na Faculdade de Direito do Recife. Quem nos fala sobre isso é o professor José Marques de Melo, um dos mais conceituados pesquisadores brasileiros das ciências da comunicação.
Paulo Freire teve uma formação jurídica, era um advogado. E a Faculdade de Direito do Recife, ela formou, digamos, toda uma geração de eminentes juristas, mas também muitos daqueles que passaram pela Faculdade de Direito, eles não tinham necessariamente vocação jurídica. Quer dizer, a Faculdade de Direito foi um celeiro de formação política e cultural. E ele foi um daqueles tantos que depois da sua formação completada no plano jurídico, ele sentiu-se deslocado no campo do direito. E ele conta isso, inclusive, nas suas memórias, quando a primeira experiência dele como solicitador acadêmico o constrangeu profundamente. As questões que apareciam para os estudantes resolver eram questões entre seres humanos absolutamente pauperizados.
Mais tarde, Paulo Freire descobriria que nunca teria vocação para a advocacia, conforme nos conta Anitta, sua segunda esposa.
E a primeira causa era o seguinte: ir lá tomar de penhor os instrumentos de um dentista. E o dentista disse: mas professor, mas doutor, como é isso? Se o senhor, eu já não estou podendo pagar com esses instrumentos trabalhando, se o senhor os tira, o que eu vou fazer? Nada. Ainda mais, eu tenho mulher e tenho filhos, o que é que eu vou fazer? Vou voltar para casa e dizer para minha mulher que não tenho mais como trabalhar? Essa foi uma das coisas mais importantes na vida do Paulo. É respeitar o outro, aceitar as limitações do outro. Então, com isso, ele entendeu que era uma intromissão indébita, era um aviltamento à dignidade daquele homem tomar os instrumentos dele. Então, ele desistiu e disse: olha, eu acho que advogado tem que fazer uma opção de coisas que eu não vou ser capaz de fazer, porque eu não quero violentar o ser do outro. Então, eu prefiro ficar na educação mesmo.
O primeiro emprego de Paulo Freire foi como professor do curso de magistério no Colégio Oswaldo Cruz, o mesmo em que tinha estudado.
Em 1944, conheceu e casou-se com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com quem teve 5 filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes.
É o filho caçula, Lutgardes, quem nos fala sobre a mãe e sua importância para a vida de Paulo Freire.
Minha mãe era uma pessoa fantástica, sabe? Muito dócil, muito carinhosa, muito afetiva. Ela foi uma pessoa que deu também um impulso à carreira do meu pai, porque no início meu pai ele era advogado, né? E minha mãe disse: não, olha, você tem que fazer educação. Quando meu pai acabou de escrever A Pedagogia do Oprimido, quem leu a primeira vez foi a minha mãe. Ela era uma pessoa de uma importância muito grande para o meu pai, até do ponto de vista emocional, até do ponto de vista psicológico, né? No sentido de levantar a bola, né, do meu pai, ou seja, o ânimo, né, que ele precisava para encarar as dificuldades, encarar as tempestades que ele vivia, né?
Agora é o próprio Paulo Freire quem nos fala de Elza.
Eu às vezes fico pensando que a Elza exerceu mais influência em mim do que eu nela. Eu não diria que eu não exerci influência na Elza, porque eu acho que dificilmente alguém pode ser influenciado sem influenciar. Quer dizer, isso não existe. Particularmente, eu acho que ela foi, numa certa forma muito própria de ser silenciosa, ela foi incisivamente pedagoga de mim. Quer dizer, ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos, é um tempão, um negócio fantástico.
Depois da experiência como professor, Paulo Freire foi ser diretor do setor de Educação e Cultura do SESI, órgão então recém-criado pela Confederação Nacional das Indústrias, num acordo com o governo Vargas.
Será dessa experiência com os adultos trabalhadores que Paulo Freire sentirá a necessidade de enfrentar a questão da educação e, mais particularmente, da alfabetização.
Com a queda da ditadura Vargas, o Brasil conhece a segunda onda de industrialização, com a vinda das empresas multinacionais acompanhando um esforço pela modernização do seu parque produtivo.
O país agrícola começa aos poucos a tornar-se um país industrializado, com a produção de artigos de consumo sofisticados, como por exemplo o automóvel.
Para tanto, há também uma migração do campo para a cidade. O processo, conhecido como êxodo rural, vai gerar uma grande concentração de pessoas nas cidades e um esvaziamento no campo.
É a época do surgimento da televisão, nascida em parte do florescimento da programação radiofônica nos anos 40. Tempo do samba-canção, da bossa nova, da construção de Brasília.
Para a área brasileira, fica na esquerda agora com Orlando para Pelé, Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol.
Se você disser que eu desafio, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar.
A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar.
Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original.
Mas ao lado desta corrida pelo progresso dos anos 50, era necessária uma autoafirmação da nação para poder determinar o rumo de seu desenvolvimento. Era preciso que o indivíduo desta nação também se libertasse dos laços do atraso cultural.
Paulo Freire, que estreitava seu contato com os intelectuais do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, propunha uma educação coerente com essa proposta de crescimento de cunho nacionalista que se tinha para o Brasil de então. É quando ele cria um método de alfabetização de adultos que teria reconhecimento internacional.
Vamos ouvir o professor Paulo Freire.
Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Eu gostaria de dizer que, se fosse isso verdadeiro, eu não me sentiria mal. Quer dizer, então, quando eu tento explicar melhor, falar da verdade mesma de minha presença na história da educação brasileira, não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira e até não só brasileira. E aí é obviamente que eu incluía nessa crítica a crítica ao formalismo mecanicista das práticas da alfabetização de adultos.
O professor Moacir Gadotti, que dirige o Instituto Paulo Freire, nos fala sobre o método Paulo Freire de alfabetização.
O método tem três momentos. O primeiro momento do método
é a descoberta da realidade. É o período de investigar as palavras-chave, que ele chamou de palavras geradoras, que estão na boca das pessoas, de qualquer pessoa, porque por mais que a pessoa não tenha formação, instrução, letramento, como se diz hoje, a pessoa sabe falar. E na hora da fala, ela manifesta uma série de conhecimentos da realidade. Paulo insistia nisso. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós aprendemos uns com os outros, né? Então, o analfabeto, ele também conhece alguma coisa. Então, precisa saber o que ele conhece. E o que ele conhece se traduz por certas palavras. Então, ele pescava, investigava, pesquisava essas palavras como primeira fase do método. Saber o que o adulto, a criança, o jovem, o idoso pensa. E aí, então, ele passava para a segunda fase do método, que é a tematização. O que, que significa a palavra, por exemplo, tijolo, salário, dívida? São palavras que estão no vocabulário do analfabeto, sobretudo do oprimido, dívida, né? O que, que significa isso? Então, explicar, contextualizar, ver em que situação isso se deu, por que, que se deu. E essa seria uma segunda fase. A terceira fase do método é a fase da problematização, da conscientização, que é, então, o que fazer diante disso? Ele só sistematizou uma coisa que é um processo natural de aprender. E aprender não só para ficar contemplando a realidade, mas para transformá-la.
Paulo Freire relatava que após a 21ª hora de alfabetização, um participante era capaz de ler artigos simples de jornais e de escrever frases curtas. Depois de 30 horas, uma hora por dia, 5 vezes por semana, a experiência estava concluída. Uma brilhante estratégia que até hoje auxilia milhões de pessoas em todo o mundo a ler e a escrever.
Paulo Freire, numa reunião de uns 15 políticos ou 16, disse ele: aprendi com as crianças, favelado, mendigo e camponês. Minha parte eu já fiz como podia, o restante agora é com vocês. Aprendi com tropeiros e almucreves, garis, pescadores, lavradores e ainda com o povo e as crianças nesse grande universo de valores. Como aprendi a ler em 30 horas e o resto depende dos senhores. Educador, o Brasil o recorda com saudade. Transmitia de tudo que sabia e aprendia com a própria humanidade. Ensinava a aprender em 30 horas quem tivesse com força de vontade.
Paulo Freire falou com voz serena: minha gente, eu sonho em fazer uma fórmula onde todos tenham o direito de ler e escrever. Um método com a sabedoria daqueles que querem aprender.
O segundo programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, termina aqui. Acompanhe conosco o terceiro programa, que vai abordar a aplicação do método Paulo Freire durante o governo João Goulart, o movimento militar de 1964 e o exílio do mestre. Até lá!
A Rádio Nederland apresentou o segundo programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação: Thelma Feier e André Barbosa Filho. Pesquisa: José Carlos Mazeiro. Montagens e trilhas originais: Homero Lotito. Coordenação: Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral: André Barbosa Filho. Carlos.